Corinthians tem uma dívida que supera 700 milhões de reais, por conta de juros e mora, em razão do empréstimo que ele obteve com a Caixa Econômica em 2013. É, já há algum acordo feito para essa quitação ou não?
Na realidade, existe um desejo expresso.
Só em relação ao Corinthians, somente...
Tá bom, ok, ok. Ok, tá. Posso continuar daqui. Então, com relação ao Corinthians, né, e a relação que nós temos com o Corinthians, de fato, a Caixa foi responsável pela construção da Arena Corinthians. Né, existe um valor estabelecido hoje em saldo devedor daquele bem construído, bem econômico, muito bem construído, muito bem localizado lá em Itaquera. E nós estamos iniciando, né, ou retomando um processo de negociação com o Corinthians, no sentido de que a gente encontre mecanismo de liberar o estádio do ponto de vista da sua garantia, desde que a dívida seja quitada com a Caixa. Mas nós temos algumas premissas e alguns modelos de negócio estabelecidos que o Corinthians está avaliando, da mesma forma que a gente aguarda que o Corinthians também traga algum modelo de negócio para discutir com a Caixa.
A proposta que o Corinthians apresentou até o momento não foi satisfatória para a Caixa Econômica?
Na realidade, o Corinthians ele não apresentou concretamente uma proposta. Nós estamos numa fase de diálogo com eles, né, no sentido de encontrar o melhor termo de quitação dessa dívida.
Outro ponto de respeito ao interesse do Flamengo em construir um estádio em um terreno que é da Caixa Econômica. O senhor se reuniu recentemente com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Como estão essas tratativas?
Nós também estamos numa fase preliminar, né, de negociação com o Flamengo, no sentido de encontrar os termos que sejam de interesse comum, né, ali a área desejada para a construção do estádio do Flamengo, né, a área do gasômetro, é uma área no centro urbano do Rio de Janeiro, né, muito, muito, muito bem localizada. E nós temos alguns parâmetros, porque na realidade a Caixa administra um fundo de investimento, onde tem os chamados CEPACs, e existe uma correlação direta entre o valor do CEPAC e o metro quadrado construído naquela área. Então é uma conta aritmética hoje, né, definida pelo valor que tem o CEPAC. Então existe uma ideia do Flamengo de construir um estádio e nós vamos iniciar essa discussão a partir do estabelecimento de quantos metros quadrados será essa área, o que é que está envolvido nessa construção. Então tem uma conversa ainda muito preliminar em torno dessa possibilidade. A gente sabe que é um desejo, né, antigo do Flamengo, da diretoria do Flamengo, dos torcedores do Flamengo, de terem o seu estádio. E naquilo que for possível nós vamos caminhar juntos.
O senhor avalia que ainda esse ano chega alguma resolução?
Eu acredito que sim. Né? É um ano importante, né, para a gente definir os caminhos, encontrar o modelo de negócio que seja favorável ou não, né? Todo modelo de negócio tem essa oportunidade. Ou você apresenta o modelo de negócio, se as partes chegarem a um entendimento sinérgico, caminha. Se não chegarem, nós temos que parar. Mas sempre olhando no sentido de que existem alguns parâmetros já definidos e que é em cima desses parâmetros que nós iniciaremos a nossa negociação com o Flamengo.
Presidente, em janeiro, a Caixa Econômica promoveu várias trocas nas vice-presidências e muito se cogitava uma eventual saída de Inês Magalhães da vice de habitação. O senhor descarta essa saída por hora ou não?
Inês é uma executiva de nome consolidado no sistema como um todo, uma grande executiva que está hoje prestando seus serviços à Caixa, é responsável por uma das áreas mais importantes da Caixa. Nós temos hoje 60% dos créditos concedidos pela Caixa na área do crédito imobiliário. Ela tem conduzido muito bem essa área, mas a vida é uma dinâmica, né? Eu mesmo não sei se eu vou estar aqui amanhã, depois, né? Isso faz parte da dinâmica da vida. Mas hoje ela é uma executiva de grande valia para a Caixa Econômica e está desempenhando muito bem o seu trabalho à frente da vice-presidência de habitação.
Então, no curto prazo, não teria chance de mudança nessa vice?
Não existe um horizonte. Eu acho que nós fizemos as promoções, promovemos as substituições necessárias e nós temos hoje um quadro muito consolidado hoje de executivos que estão à frente das 12 vice-presidências que a Caixa detém.
para a gente finalizar, falar um pouco sobre governança, que é um assunto muito caro ao senhor. O senhor destacou quando o senhor assumiu a Caixa Econômica, e muito se falou que o senhor é uma indicação política, foi associado ao grupo político que é conhecido popularmente como Centrão. E, em síntese, o que fazer para que a Caixa Econômica não viva um passado recente que foi muito associado a escândalos de corrupção? O que é que o senhor pretende fazer nessa direção? Há garantia de que isso não voltará a acontecer?
A Caixa tem todo um sistema de compliance. Nós temos uma fiscalização de diversos órgãos em torno da Caixa. Nós temos todo um trabalho de governança estabelecida na empresa. Nós somos fiscalizados por Banco Central, por TCU e por vários outros órgãos, né, que dão acompanhamento à nossa fiscalização, né? Eu fui nomeado pelo Presidente da República. O Presidente da República é quem é o responsável pela nomeação. Eu passo num crivo de vários órgãos internos e externos, né? E a minha convivência é natural. Eu acho que os políticos, eles têm espaço, independente da sua configuração política, espaço na Caixa. É a Caixa que eles escolhem para colocar os recursos do Orçamento Geral da União que lhe competem na Caixa. E a Caixa é um banco público, um banco que tem essa feição, né, de ser o maior banco, né, público da América Latina, né? Nós temos um ativo de 1,7 trilhões, né? E a depender da nossa condição, né, nós queremos é que o Brasil cresça com a Caixa, que a Caixa ajude o Brasil a crescer. Isso é o que importa.
Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.